1 Coríntios, capítulo 10, versículo a partir do 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vide a Israel segundo a carne, e os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que é o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Ou se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam salvar.
The verse that we began with links the first part of the chapter to the second, speaks of fleeing from idolatry.
O versículo que liga a primeira parte, a segunda parte do versículo é fugir da idolatria.
This last part of the chapter, there is a word that appears a number of times. It's the word fellowship, or in English we have two words, fellowship or communion.
Essa segunda parte do capítulo, nós temos várias vezes a ocorrência da palavra comunhão.
There is a collective responsibility in connection with the fellowship expressed in the loaf and the cup.
Existe uma responsabilidade coletiva naquilo que diz respeito à expressão da nossa comunhão no pão.
So in verse 15 it says, I speak as to wise men, judge ye what I say.
Então no versículo 15 fala, falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo.
I said the chapter speaks of communion.
Eu falei que o capítulo diz respeito à comunhão.
But there's two words in the original Greek that's important to distinguish.
Mas há duas palavras no grego que é importante distinguir.
One is communion.
Uma é comunhão.
And the other is in English partaker.
E a outra é em inglês participar.
The meaning is very similar. It means to share in something.
O sentido é muito semelhante, é compartilhar algo.
But the word communion is much stronger.
Mas a palavra comunhão é mais forte.
It means that intimate fellowship that we have.
É uma comunhão íntima que nós temos.
Whereas the word partaker means simply to be a sharer in.
Ao passo que a palavra em inglês partaker, participar, nós apenas estamos compartilhando.
These words become important as we go through the chapter because we discover that just sharing in something may put us in fellowship with it.
E isso é muito importante à medida que nós vamos vendo no versículo, porque a palavra compartilhar pode nos levar à comunhão.
So, for example, sharing in an idolatrous feast, just partaking, puts us in fellowship with the idol represented.
E assim, o participar de uma festa pagã nos coloca em comunhão com o ídolo pagão.
And so that would identify us with idolatry.
E isso acaba nos identificando com idolatria.
But that's just a broad overview.
Isso é apenas uma visão, um resumo mais ampla.
Os versículos que nós consideramos hoje pela manhã, ele abrange toda a profissão cristã, né? Inclusive, o exemplo que Paulo dá aqui é de todo o povo que saiu de lá do Egito. Como já foi mencionado, havia uma mistura. Então, essa esfera que nós estamos vendo aqui, que vimos, melhor dizendo, de manhã, que é toda essa esfera da profissão cristã, do qual o batismo é a porta de entrada. Isso é uma coisa, a esfera da profissão cristã, que é conhecido nos evangelhos como o reino dos céus, a entrada nessa esfera é o batismo pelas águas, né? É o batismo que introduz uma pessoa para dentro dessa esfera. Agora nós estamos vendo uma outra coisa aqui. Nós estamos vendo a participação na comunhão do corpo de Cristo. Isso é outra coisa. O corpo de Cristo, ele é a união, né, de todos os salvos. Não a profissão cristã. Agora nós estamos vendo os salvos. Porque este pão que nós partimos, como ele diz aqui, é a comunhão desse corpo, do corpo que ele está falando. No capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo está falando do corpo de Cristo, nós, como ele diz aqui, né? Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Nós quem? Nós aqui? Não, nós, todos os salvos. Todos os salvos somos o quem? O corpo de Cristo. Então, isso é uma outra esfera. E essa esfera, nós entramos nela pela salvação. Na qual o irmão acabou de falar agora, dessa salvação completa, né? Então, o Espírito Santo, uma vez em nós, ele nos coloca nessa esfera. Tem um versículo virando a página aí, Coríntios mesmo, Coríntios 12, versículo 13. Eu vou ler nessa versão atualizada, que ela tem uma expressão melhor com respeito a isso. Capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Essa é a obra do Espírito Santo. Pois em um Espírito, todos nós fomos batizados no corpo. Outra versão fala batizado no Espírito, né? Na verdade, o Espírito Santo é ele que nos batiza no corpo de Cristo. Ele tem esse trabalho, né, essa obra de nos fazer corpo de Cristo. Até no capítulo 12, Paulo vai falar, vós sois corpo de Cristo. Então, essa é a obra maravilhosa do Espírito Santo, que ele nos faz e nos fez, né, nos faz corpo de Cristo. Só que quem são esses? São somente os salvos. Os salvos pertencem a essa esfera. Voltando no capítulo 10, Paulo fala uma outra coisa ainda aqui, que nós acabamos de ler. Ele fala sobre a mesa do Senhor. Versículo 21. A mesa do Senhor. A mesa do Senhor é onde deveriam estar todos os salvos, participando dela. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu. A mesa do Senhor é onde o Senhor, ele está, e é onde que é o lugar onde se celebra esse princípio dessa verdade, que é corpo de Cristo. Se o Senhor não voltar até amanhã, nós vamos celebrar a ceia, né? E, logicamente, o pão e o vinho nos fala da obra de Cristo por nós. O pão partido, que nós, o irmão, alguém vai partir o pão, né? O pão partido é a morte do Senhor. Ele deu a sua vida por nós. O pão é partido. E o cálice é celebrado também, onde nós celebramos o sangue que foi derramado após a sua morte. Só que, antes de partir esse pão, como diz um hino, porém antes de parti-lo, pensamos logo em ti, que nós, embora muitos, somos um corpo em ti. Qualquer coisa assim o hino fala. Ou seja, esse pão que vai estar inteiro sobre a mesa, ele também nos recorda, pelo capítulo 10, o corpo de Cristo, que todos os salvos estão ali. Então nós não deixamos, né, de fora ninguém. Todos participam desse pão. E, logicamente, quando nós partimos o pão, é do capítulo 11 que nós partimos o pão, né, que é a ceia do Senhor. Então eu estava pensando nessas esferas, né, que existem, né? Uma é a esfera que entra pelo batismo, onde entra o joio e o trigo. O corpo de Cristo são aqueles que são todos os salvos, porque é uma obra que o Espírito Santo faz. E a mesa do Senhor é onde estão esses reunidos ao nome do Senhor Jesus. E essa esfera é responsabilidade, irmãos, nossa. Quando ele fala essa palavra aqui, ó, versículo 22, provocaremos o Senhor, o que, que é provocar o Senhor? É eu me admitir, sendo que estou à mesa do Senhor, eu vou me admitir práticas que estão em contrariedade com a mesa do Senhor. Ele dá aqui, por exemplo, a mesa dos demônios. Em Timóteo, ele dá a mesa dos homens, que também é um mal do qual nós devemos nos apartar. Então, se eu admito alguma coisa que não convém, eu estou provocando o Senhor. E se eu também, irmãos, admitir alguém à comunhão, que também esteja em contrariedade com a mesa do Senhor, com os princípios do Senhor, eu estou também desagradando o Senhor, porque estou permitindo que alguém que não deveria estar ali esteja. Então, essa é mesmo a responsabilidade nossa, né, dos cristãos, em julgar isso aí. Por isso que existe o princípio que, às vezes, tem pessoas que, por falta de entendimento, não concordam que uma pessoa peça o seu lugar à comunhão. Acho que porque ele é salvo, ele tem direito de estar lá. Não, se ele é salvo, ele tem direito ao corpo de Cristo. Ele é corpo de Cristo, não precisa nem pedir. Ele é corpo de Cristo. Ele é salvo. Se o senhor vier hoje, nós vamos embora todo mundo junto, vai todo mundo igual. Mas a mesa do Senhor é uma responsabilidade sobre o testemunho do Senhor aqui, do qual está manchado pelos próprios cristãos. Por isso que hoje, infelizmente, nós julgamos nossos próprios irmãos, né? A mesa do Senhor, existe disciplina é sobre salvos, não é sobre incrédulos. Então, essa esfera aqui que eu estava pensando um pouco, que toca, né, tão de perto a nós, porque nós estamos vivendo nessa ruína aqui, onde nós olhamos ao redor e dá tristeza, né? O estado que chegou, o testemunho do Senhor, mas existe ainda a responsabilidade, permanece a mesma, guardar a mesa do Senhor e lembrar que o que envolve, né, é a doutrina, a sã doutrina, né, de Paulo, principalmente, logicamente, ela é a trincheira, vamos dizer assim, que guarda o nome do Senhor. Nós agimos, devemos agir na Assembleia baseado na sã doutrina. Ou seja, quando nós vamos receber alguém a comunhão ou ter que tirar alguém a comunhão, é baseado na doutrina de Paulo, né? Que nós temos para preservação do nome do Senhor. Não é que nós, muita gente pensa, ah, eles estão fazendo isso com as pessoas, que vergonha que é isso aí, quem tem, como é que você faz isso com os outros, não sei o quê, por disciplina, por não entender que é o nome do Senhor, não é por sermos melhor, não é nada disso. Existe esse princípio aqui. Eu não quero, perdão, estou fugindo um pouco do assunto, mas estava pensando nesses pontos.
And that is why we have the cup in chapter 10 first, before we have the loaf.
E essa razão que nós temos o cálice no capítulo 10 antes do pão.
When we break the bread and carry it out in practice, we break the bread first, and then we drink from the cup.
Quando estamos na ceia, né, a parte prática é que nós partimos o pão primeiro e depois tomamos o cálice.
But the sphere that Lemon was talking about, we enter it through the blood of Christ.
Mas a esfera que o Lemon estava conversando, nós entramos nela por meio do sangue de Cristo.
I just want to make one other comment, and that's about the prevalence of the word Lord in 1 Corinthians.
E isso é a razão da prevalecência da palavra Senhor em 1 Coríntios.
The Corinthians, their fundamental issue was not honoring the lordship of Christ.
O problema principal fundamental de Coríntios era não reconhecer o senhorio de Cristo.
What's interesting is in chapter 1 and verse 2.
Interessante é que no capítulo 1, versículo 2,
it ends by saying this epistle was addressed to the assembly in Corinth.
Essa epístola, ela é endereçada à assembleia em Corinto.
Modern Christianity, particularly evangelical Christianity, doesn't like everything this book says.
O cristianismo moderno não gosta do que essa epístola trata.
And so they get around the things they don't like by saying, well, that was just for Corinth at that time.
E então eles acabam dizendo que, eles acabam saindo pelo lado dizendo que isso aqui só valia na Assembleia de Corinto.
But look at what the end of chapter 1, verse 2 says. It says,
mas veja o que o final do versículo 2 diz, do capítulo 1.
With all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Someone read that in.
Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
So this epistle, this letter, is written to everyone that owns the lordship of Christ.
Então essa carta é escrita a todo aquele que reconhece o senhorio de Cristo.
There are three things that are particularly identified as the Lord's.
Existem três coisas que identificam esta carta como sendo do Senhor.
One is the Lord's Supper, that's 1 Corinthians 11.
Uma é a ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios 11.
Another one is the Lord's Day, that's Revelation chapter 1.
Outra coisa é o dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1.
And then in our chapter, it's the Lord's table. It's his table, not ours.
E outra é a mesa do Senhor. É a mesa dele, não é a nossa mesa.
So we enact discipline in the assembly, not because it's our assembly, but because it's not our assembly, it is his.
Nós agimos na assembleia em disciplina, não porque a assembleia seja nossa, mas porque a assembleia não é nossa e é dele.
Versículo 2 do capítulo 1, nós vemos que Paulo, nós não sabemos talvez o quanto ele estivesse alcançando esse pensamento agora, mas quando ele disse Senhor deles e nosso, né, em todo lugar que invoca o nome do Senhor, Senhor deles e nosso. Ele estava mostrando que isso ia acontecer, né? A Escritura estava prevendo que aconteceria esse princípio dessa confusão dentro da esfera cristã. Então ele separa eles e nós. Isso não é orgulho, tá? Paulo não estava sendo orgulhoso. Mas é uma verdade, do qual no capítulo 5 ele traça princípios nesse sentido também. Ele chama os de dentro e os de fora. Então esses são princípios da Assembleia reunida. Assembleia guardando a santidade do nome do Senhor e preservando aquilo que é do Senhor, como o irmão tem falado. É a mesa do Senhor. Então isso é uma coisa. Os que estão à mesa, à comunhão, ele chama de nós. Ele chama os de dentro. E os de fora é a profissão cristã. Mas é o mesmo Senhor, como ele diz, Senhor deles e nosso. Então isso é um pensamento, irmãos, que nós devemos zelar por isso, né? Valorizar aquilo que o Senhor nos tem dado. Nós temos que aprender um pouco mais, né, o que é estar reunidos ao nome do Senhor Jesus. Porque muitos cristãos, e não são poucos, pensam que estar reunidos ao nome do Senhor Jesus é um modelo, é a forma. Ah, como que reúne lá? Ah, lá não tem pastor. Lá a mulher cobre a cabeça, a mulher não sei o quê, o homem faz isso. Ah, então reunido ao nome do Senhor Jesus. Ou seja, se a dona Maria lá na esquina com o seu José sai da igreja lá de onde que eles vão, da denominação. Então um grupo sai de lá, começa a reunir, não tem pastor, não tem nada, está tudo... Estão reunidos ao nome do Senhor Jesus? Não. Estar reunidos ao nome do Senhor Jesus, irmãos... É onde ele está. Não é a forma, não é modelo. É o lugar. E isso não tem dois lugares, irmão. Só tem um lugar. Isso é uma coisa que foi perdida no meio da cristandade, que hoje você vai falar, parece um mistério, assim, que, nossa, nunca... Na verdade, sempre foi isso, irmão. Nós nunca encontramos nas Escrituras o Senhor, desde lá, de Gênesis, pode voltar lá, você nunca vai encontrar nas Escrituras que o Senhor esteve em dois lugares ao mesmo tempo. Isso não existe. Sempre ele esteve em vários lugares, né? No caso de Gênesis, né? Mas cada vez num ponto, Betel, enfim, em vários lugares, até que depois ele mesmo estabelece em Israel, com Israel, né? Jerusalém e o templo, e ali era o lugar, não tinha outro. E agora, na nossa dispensação, é a mesma coisa. É quando Paulo trouxe a doutrina, né, que o Senhor deu, era a mesa do Senhor, onde todos os crentes deveriam estar ali. Não tinha outro lugar. Mas, infelizmente, nós vemos hoje não sei quantas mil repartições cristãs existem hoje aí. Então, quem sai de lá e se ajunta e faz desse jeitinho, tudo certinho, isso não quer dizer que está reunido ao nome do Senhor Jesus. Reunida, como nós lemos hoje de manhã, O Senhor que chama, isso é uma graça, né? A graça de Deus que faz isso aqui, é o próprio Senhor trazendo para estar onde Ele está. Que foi a restauração que o Senhor fez em 1800, né? 1826, 27. É onde Ele, né? Ele se coloca outra vez no meio desses dois ou três, do qual Ele chama para não fazer uma coisa nova, mas para trazer de volta outra vez aquilo que estava entulhado. Então, reunir ao nome do Senhor é voltar aos mesmos princípios, mas, irmãos, é em unidade, é a expressão dessa verdade, onde não existe separação. Aqui ele fala do mesmo pão, outra versão fala do único pão. Por quê? Porque não tem dois pães, irmãos, só existe um pão, onde é expressada essa verdade. O que, que é? É a assembleia. É onde esses irmãos estão reunidos ao nome do Senhor Jesus. E, então, isso é uma verdade, né, que nós devemos orar e buscar, logicamente, o Senhor nos dê mais graça, né, para entendimento dessas verdades, para nós aprendermos a valorizar o lugar onde nós fomos colocados. Né? Isso é uma verdade muito preciosa. Nesse tempo do fim, saber que você está reunido em nome do Senhor Jesus. Essa verdade da qual Paulo falou lá atrás, da qual os irmãos reuniam e falavam a mesma coisa que nós estamos falando. Então isso é muito precioso.
The Apostle Paul gives three examples of eating.
O apóstolo Paulo dá três exemplos de comer.
Eating is an expression of fellowship.
Comer é uma expressão de comunhão.
We enjoy a meal together at lunch today, and we had communion one with another.
Nós almoçamos hoje e isso é, nós acabamos expressando comunhão uns com os outros.
So the first expression of communion in this chapter is the breaking of the bread.
Então, a primeira expressão de comunhão nesse capítulo é o partimento do pão.
The next expression is in verse 18, and it says, "Behold, Israel after the flesh are not they which eat of the sacrifices, partakers of the altar."
E a segunda expressão dessa comunhão em comer é no versículo 18, onde fala que vê a Israel segundo a carne, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar?
And your Portuguese and our English have the same problem.
E o português de vocês e o inglês têm o mesmo problema.
Because if we eat of the sacrifices at the altar, it's not merely that we are partakers or sharers, we express communion with that altar.
Porque no versículo 18, o fato de comermos os sacrifícios daquele altar, nós não apenas participamos do altar, mas nós temos comunhão com o altar.
And then the third expression is the one that we have in verse 19.
E a terceira delas é aquilo que nós temos no versículo 19.
Which speaks of participating in an idolatrous feast.
Que é o participar numa festa idólatra.
Now, perhaps we'd all say, well, I would never participate in an idolatrous feast.
Provavelmente todos diremos que não, nunca participamos de festas idólatras.
But Israel's sacrifices, they were appointed of God.
Mas os sacrifícios de Israel, eles foram indicados, foram estabelecidos por Deus.
We have an expression in Hebrews 13.
Nós temos uma expressão em Hebreus 13.
Which is a little different context.
É um contexto um pouco diferente.
But it tells us something. It's first. It's Hebrews 13, verse 10.
Versículo 10. Hebreus 13, 10.
You can read it.
Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo.
So, the principle that we learn from our chapter is that if we partake in communion, as Christianity calls it,
se nós, o princípio que nós aprendemos nesse capítulo é que se nós participamos em comunhão,
somewhere else.
Em algum outro local.
And you say, well, in my heart, I'm just remembering the Lord.
E a pessoa disser, ó, no meu coração eu estou apenas lembrando o Senhor.
Scripture says, no, you're not. You're identifying, you're having fellowship with that table that's represented there.
A escritura vai dizer, não, você está tendo participação nessa mesa em que você tem comunhão.
So many people say, well, I wouldn't partake at an idolatrous feast.
E muitos dirão, eu não vou participar de uma festa pagã.
But what does it matter if I break bread here with this group and here with that group and somewhere else?
E dirá, o que importa se eu partir o pão nesse grupo ou naquele outro grupo ou naquele terceiro?
Or if someone comes to us and says, oh, I just want to remember the Lord.
E se alguém vem a nós e fala, ah, que tal se a gente lembrar do Senhor?
And you ask them, well, do you know who we are, what we stand for, what we hold?
E você vai perguntar para ele, escuta, mas em que você crê, no que você sustenta?
Do you know that in breaking bread with us, you're going to be identified with us?
Você saberia, e alguém perguntasse, você sabe que se você partir o pão conosco, você vai se identificar conosco?
Each situation needs careful consideration.
Então essa situação ela requer uma consideração cuidadosa.
And the intelligence of the person asking the question needs to be taken into account.
E isso vai requerer que a pessoa tenha um entendimento espiritual com relação à questão.
But this is why, as I said at the beginning, our portion is prefixed by I speak as to wise men judge what I have to say.
Por isso que eu falei que essa porção que nós estamos lendo, ela inicia com a palavra eu falo a entendidos.
But just this principle of identification is lost in Christianity.
Mas esse princípio da identificação, ele foi perdido na cristandade.
And people want to do whatever they want to do and they don't want to be dictated to by the church.
E as pessoas querem fazer o que elas querem fazer e elas não querem ser direcionadas por aquilo que a igreja determina.
Com respeito a esse assunto de ser participante ou se identificar, é um problema que logo no início, quando os irmãos tiveram aquela... o Senhor teve aquele movimento em que eles se apartaram das religiões estabelecidas cristãs e começaram a reunir ao nome do Senhor, não passaram, acho que, 40 anos, houve um grande problema em que toca exatamente nesse ponto, que hoje nós temos, todos conhecem, inclusive existe um livro sobre isso aí, Os Irmãos Abertos. A doutrina dos Irmãos Abertos, ela surgiu do mesmo grupo que o Darby e outros irmãos faziam lá, e chegou um ponto em que houve uma disciplina de uma certa pessoa, e isso então, o irmão contestou que o outro estava ensinando, que falava contra a pessoa do Senhor, e muitos falaram assim, não, ele fala assim, mas eu não penso igual a ele, mas nós estamos juntos, partindo o pão. Isso é você falar assim, eu não preciso concordar com todo mundo, apenas nós temos comunhão, que eu estou querendo apenas lembrar do Senhor na sua morte, você também está, então tá, esquece as diferenças. Não é isso. A palavra de Deus não fala que nós devemos esquecer as diferenças. Nós temos que ir pela palavra de Deus. E o que fugir da palavra, a associação com o mal contamina. O fato de permitir no meio alguém que traz uma doutrina, que fala contra a pessoa do Senhor, ou na sua humanidade, na sua filiação eterna, qualquer coisa desse tipo, não é possível lembrar do Senhor na sua morte com uma pessoa que pensa diferente disso. Por que eu estou falando isso? É necessário a gente ter muito maturidade e também entender. Não existem regras, nós temos tendência a criar leis e regras, falar, bom, ele fez isso, fora. Não é assim. Nós temos que entender também o nível de inteligência espiritual que essa pessoa tem, como o irmão falou, que Paulo está falando aqui, mas não é fazer vista grossa para o problema. Eu digo isso, por exemplo, já aconteceu várias vezes entre nós que estamos há mais tempo reunidos, de pessoas que estavam conosco, partiam o pão conosco, falava tudo tal. Mas um belo dia, ele mudou da cidade e ficou numa cidade que não tinha ninguém. Eu falei, ah, então, eu me sinto tão sozinho aqui. Eu fui na igreja da esquina aqui e parti o pão para lembrar do senhor. Estou lembrando do senhor na sua morte. Não, você está se associando a uma coisa que vai contra a expressão do um só corpo. Porque eles estão divididos num nome. E você estando lá, você vai ser identificado com eles. Ah, mas eu não penso como eles. Contamina. Eu me lembro quando jovem, um dos grandes problemas na minha juventude, que meu pai vinha conversar comigo, era o problema das drogas. Então ele falava, filho, não interessa se você está usando a droga ou não, mas se você está num grupo que está fazendo isso, e a polícia chegar, ele não vai perguntar se você usou ou não. Ele vai levar junto. Está junto com o grupo. Não tem jeito de não se contaminar. Você é participante de uma coisa, você tem comunhão com isso daí. E você vai preso, então não fique com má companhia. Então, isso é no sentido de que nós temos que entender. Muitas vezes, por causa da fraqueza em que nós estamos e desse grande número de divisões que existe no mundo, muitas pessoas às vezes falam, ah, então, mas eles estão tão próximos do que a gente faz. Eles usam também o véu, como o irmão falou. Eles fazem a mesma coisa, não tem... Mas não é a prática que nos torna membros de um só corpo. É o fato de crermos nessa verdade. O Senhor Jesus como centro e Ele dirigindo e o Espírito Santo ter liberdade. Fora disso, se eu me associo, se eu saio daqui e falo, bom, tudo bem, agora eu vou na igreja fulana de tal aqui da esquina, eu estou me contaminando com isso. Aquele homem de 1 Coríntios 5, quando foi disciplinado, ele foi colocado fora da comunhão. Qual igreja ele podia atravessar a rua e entrar lá? Não tinha outro, não tinha ninguém reunindo esse. Só existia aquilo. Então ele estava fora. Hoje nós não conseguimos fazer isso. Se eu coloco alguém fora de comunhão, eu não estou colocando fora do corpo de Cristo, porque isso é impossível. Nós não temos essa capacidade do ser humano de colocar alguém dentro ou tirar do corpo de Cristo. Isso é por meio da fé. Mas a mesa do Senhor é outra coisa, é associação. E isso sim, a igreja, a assembleia, tem autoridade para falar se será recebido ou não. Não por causa da pessoa, do caráter dela ou nada, mas a respeito da santidade devido a esse lugar que nós estamos aqui, a santidade do Senhor nosso meio. E nós estarmos representando, ao partir esse pão, não que nós somos os únicos membros do corpo de Cristo, mas que nós estamos fazendo isso em nome de todos eles. Mais ou menos como após Reboão criar mais dois lugares de adoração. Reboão, eram 12 pães na mesa, cada pão a uma tribo. Quando 10 tribos foram com Jeroboão e o resto ficou em Judá, com Judá, tiraram os 10 pães da proposição da mesa e deixaram só 2? Não. Eram os mesmos 12 pães que continuavam lá. Porque o Senhor vê assim, apesar de estar dividido. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, se temos esse entendimento e partimos o pão aqui, lembrando do Senhor na sua morte, em nome de todos aqueles que deveriam estar aqui e não estão por causa das divisões, nós temos que preservar isso daí. Porque é o que ele pediu que nós fizéssemos até a vinda dele. E isso vai ser cada vez menor esse grupo. Não esperem que aqui só vá ter... Ah, um dia o Brasil vai ser coberto, todo mundo vai estar em comunhão com ele. Não, ao contrário, cada dia diminui mais. Por quê? Porque o homem vai se dispersando, mas a verdade continua uma só. Então, há necessidade de tratar do mal, mas não usar vara no sentido de usar a disciplina como um meio de impor autoridade. Isso que é muito importante nós entendermos. Disciplina tem como objetivo, primeiro, a santidade devido à casa de Deus e a restauração dessa pessoa para que ela volte a ter comunhão. Nós não disciplinamos para nos livrar de um problema. Nós apenas esperamos que o Senhor mova essa pessoa e ela entendendo volte. E isso é muito importante para entendermos.
First we get the communion of the blood of Christ.
Primeiramente nós obtemos a comunhão com o sangue de Cristo.
And then the communion of the body of Christ.
Então a comunhão com o corpo de Cristo.
And just so we're clear in our thoughts, because for a long time I was not.
E apenas deixando isso claro, porque muito tempo eu não estava.
The thought of the communion of the blood of Christ is that when we partake of the cup.
E o pensamento da comunhão do corpo de Cristo é quando nós participamos do cálice.
We're saying we are in fellowship with the precious blood of Christ shed on that cross and all that it has done for us.
E então isso significa que nós temos participação de tudo aquilo que esse sangue derramado ali na cruz tem para nós.
When we partake of the loaf,
quando nós participamos do pão,
we're giving expression to the fact that we're all in the good and blessing of the sacrifice of Christ.
Nós estamos dando testemunho que nós estamos no bem de tudo aquilo que o sacrifício de Cristo trouxe para nós.
And so his body was nailed to the cross.
Então o seu corpo foi pregado na cruz.
His blood was shed.
O seu sangue foi derramado.
And there we have the sacrifice of Christ.
E então nós temos o sacrifício de Cristo.
I partake of the cup, I partake of the loaf, and I express that I'm under the shelter of the blood of Christ.
Eu participo do sangue, participo do pão e estou sobre o escudo, a proteção do sangue.
And I am in the good of all that has been wrought by God, all that God has done in giving his son in death on that cross.
E eu testemunho que eu estou sobre todo o bem que Deus formou, que Deus executou ao dar o seu filho sobre a cruz.
So the communion of the blood of Christ is the physical blood that Christ shed on that cross to wash away our sins.
A comunhão com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, é o seu sangue físico que foi ali derramado na cruz do Calvário.
And the communion of the body of Christ is the physical body of Christ that was nailed to that cross.
E a comunhão com o corpo de Cristo é a comunhão do corpo físico de Cristo que foi pregado na cruz.
And then the apostle says, "Now I'm going to bring in a new thought."
E então o apóstolo fala assim: "E agora eu vou trazer um novo pensamento."
That just like that loaf on the table is one, we are one.
E assim como aquele pão ali na mesa é um, nós também somos um.
If tomorrow we had the cup on the table and the one loaf on the table.
E amanhã, ao termos um cálice sobre a mesa e um pão sobre a mesa.
And that loaf not only presents to us the body of Christ given on the cross.
E aquele corpo então representando não apenas o corpo de Cristo entregue por nós na cruz.
But it reminds us of the one body of Christ composed of many believers.
E também representa o um corpo de Cristo que é a união de todos os crentes.
And we gave thanks to the Lord and praise to the Lord.
E damos graças ao Senhor e louvamos a Ele.
And then we went on to the next meeting and we never broke the bread.
E vimos na próxima reunião e não partimos o pão.
Would we have given a display of the truth that we are one body?
Nós daríamos a expressão de que nós somos um corpo?
We give expression to the truth that we are one body when we all partake of one loaf.
Nós damos expressão de que nós somos um corpo quando todos nós participamos daquele único pão.
Sitting on the table, the apostle says it reminds us of that we are one body.
Colocando isso sobre a mesa, isso nos lembra de que nós somos um só pão.
But in verse 17, he says, we also are one bread, one body.
Mas no versículo 17 fala que nós somos um corpo e um pão.
We give expression to that truth.
Nós damos expressão a essa verdade.
Because we are all partakers of that one loaf.
Porque todos nós somos participantes daquele único pão.
It's in partaking of that loaf. All of us partaking of one loaf, we show that we are one body.
É, ao participar todos nós daquele único pão é que nós demonstramos que nós somos um corpo.
It's not good enough for the loaf just to sit on the table.
Não é suficiente apenas ter um pão colocado nessa mesa.
We have to all partake of it.
Nós devemos todos participar dele.
O tempo já está esgotando, mas eu não queria deixar passar isso sem falar, talvez por causa do background, do passado que a gente tem aqui no Brasil, do catolicismo, onde a ideia de que o pão se torna no corpo de Cristo e o vinho se torna no sangue de Cristo, o fato de nós participarmos, pegar um pedaço de pão e comer, não vai tornar você uma pessoa salva, não vai melhorar você, não vai dar mais esperança, nada disso. Nós não estamos aqui com respeito ao que nós somos nesse pão, mas o que isso representa para Deus. Não é o lugar onde nós vamos falar, agradecer a Deus por ter perdoado os nossos pecados. Não é o lugar para eu achar, eu preciso de um pouquinho de energia, ou minha semana foi muito ruim, preciso ir lá partir o pão para me sentir mais santo. Mas é simplesmente o ato que nós estamos fazendo, é apresentando para Deus o que o seu filho foi para ele e como ele se compraz em ver isso e ver os seus filhos fazendo isso, porque ele pediu na noite em que estava sendo traído que fizéssemos isso. Então, não é lugar para nós ficarmos ensinando no partimento do pão, não é lugar para nós ficarmos escutando a nossa própria voz, ou cantar os hinos que mais me agradam, que são harmoniosamente gostosos. Ah, eu gosto tanto desse hino, deixa eu dar esse hino, que eu gosto muito dele. Não é isso. Esse hino está expressando não o seu desejo nessa reunião, mas o desejo de todos que aqui estão com um propósito, falar a Deus do seu filho. Mostrar, eis aqui nós, fruto da obra do seu filho. Deus recebeu e falou, aceitei. E por isso nós somos aceitos nele. E ele pediu, antes de se entregar, que fizéssemos isso em memória dele. Fazer em memória, né? Fazer, ai, deixa eu lembrar. Oh, é, que tá vendo aqui, o cravo, pá, ele sofreu muito. Não é isso. É nós estarmos entendendo e expressando em comum, comunhão, em conjunto, expressando isso. Quando no partimento do pão o irmão levanta para dar graças, não é os sentimentos dele como salvo pela pessoa do Senhor Jesus, mas ele está sendo a boca da assembleia, apresentando a Deus como assembleia o que é Cristo para Deus. O que o José pediu para aquele copeiro que fizesse, faça menção de mim para o rei. É isso que... É fazer menção, nós anunciarmos a Cristo, eis aqui o sacrifício. Nós estamos lembrando disso porque é um memorial. Não é a celebração de nos tornar alguma coisa melhor, de fazer com que nós sejamos mais abençoados e tudo mais. E também, muitos que vêm pedir, às vezes, lugar à mesa, eles têm um receio, então eu agora me converti, eu entendi a verdade, eu quero partir o pão, porque e se eu morrer amanhã e não partir o pão? Não vou estar no céu. Não existe isso. Todo verdadeiro cristão tem o direito de estar à mesa do Senhor. Todos estão capacitados? Não. Existe alguma coisa que impeça um cristão verdadeiro de partir o pão? Sim, o pecado. E se há o pecado, há necessidade de disciplina. E se há necessidade de disciplina, tem que ser colocado fora porque um pouco de fermento levera toda a massa. Então fica fácil entender o que é uma disciplina. Não é uma arma na mão do poderoso para destruir os seus opositores. Mas é apenas por causa da santidade que é pertencente a Deus no lugar onde ele se coloca, onde dois ou três ele reuniu para o seu nome.